Fala galera, tudo bem? Estamos aqui hoje em mais um episódio do nosso podcast do MW Aprendemos Juntos. Nosso convidado de hoje é o ilustríssimo Carlos Salvador, um cara que é muito influente em praticamente todos os esportes. Ele é um cara muito ativo, tem o seu canal no YouTube, Carlos Salvador. Então você que gosta, você que quer conhecer um pouquinho mais o Carlos, você tem tanto no Twitter quanto no YouTube, que é o seu canal principal, um lugar onde você consegue conhecer praticamente todos os conteúdos que você precisa encontrar de todos os esportes. Então, primeiro, Carlos, queria falar que é uma honra estar recebendo você. Você é uma pessoa que eu acompanho há bastante tempo já. Então, ter você hoje aqui no nosso podcast é uma honra muito grande. Então, queria te dar as boas-vindas e dar a voz para você começar a falar um pouco sobre você. Qual foi o seu início nessa questão dos esportes em geral?
Fala, Rafinha. Prazer é meu estar com vocês aqui. Tá no MW Futebol, Rafinha, Davi, João. Bacana. Obrigadão pelo convite. E o ilustríssimo aí ficou legal. Gostei. Vou até gravar isso aí pra gente ter um... Se alguém um dia brigar comigo, eu vou colocar o ilustríssimo aí. Ficou bacana. Trabalho com o YouTube já há farão 4 anos. Com imprensa esportiva desde 2014, agora um pouquinho mais afastado, que saiu um pouco desse cenário. Mexendo com internet nos ramos de esporte em geral há 6, 7 anos, escrevendo para jornais há 3, no rádio há 2, mesmo assim não sendo atividade principal, mas sempre dando pitaco, né? Às vezes falando besteira, às vezes brincando, gerando engajamento com polêmica. Mas levando sempre a seriedade, um perfil de procurar fazer certo e agregar alguma coisa para as pessoas. É uma forma que eu gosto de trocar ideia e sempre quando eu abro o Twitter, eu já penso assim, se eu vou falar alguma coisa que vai denegrir, vai prejudicar, é melhor nem falar. É importante é tentar agregar conteúdo para alguém.
Sim, exatamente. Carlos, você é um cara bastante completo aqui, consegue conversar sobre vários esportes. Vejo você falando sobre tanto a realidade quanto o mundo virtual com os jogos. Então, é uma pessoa que a gente consegue ter conteúdo muito fácil e muito rapidamente a gente consegue perceber que se a gente está com alguma dúvida em relação a qualquer coisa, a dúvida a gente procura primeiro o dicionário, depois o Carlos, porque a possibilidade dos dois ter uma resposta para o nosso problema é grande, né? Daí, dentro disso, eu queria que o Carlos já fizesse a abertura para a gente respondendo. Como que ele enxerga essa similaridade em relação ao que o jogo virtual pode entregar para o jogo da vida real, tanto no basquete, como é um mundo que a gente vê bastante crescendo com a EA e o FIFA, que mesmo com o handicap que eles não vão comprovar nunca, é um esporte que eles brigam para tentar ter evolução. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão da similaridade da tática do jogo real e do jogo virtual.
Na verdade, os jogos de futebol, os jogos de esporte, os simuladores, que, por exemplo, Fórmula 1 é um jogo que eu jogo muito, muito, né? O basquete que eu jogo um pouco, me aventuro, eles são feitos para você simular. Quem de nós aqui nunca viu um jogo na TV? Nossa, que vontade de ir lá catar o controle, sentar, pegar o Play ou o Xbox e jogar e fazer alguma coisa e simular. O que a gente vê é que de uns tempos para cá, esse tipo de jogador, que eu me incluo, e esse tipo de jogatina, ela vem perdendo espaço para o pay to win, para as cartas. O FIFA vem se tornando aí, vem criando um complexo de Yu-Gi-Oh! A carta mais potente vai te dar o melhor resultado, né? Eu não sou dessa geração, uma geração um pouquinho depois de mim, mas acompanhei aí meu irmão e o pessoal que jogava muito esses joguinhos de cartas e o FIFA se tornou isso. Hoje, a gente consegue, tanto na franquia FIFA, até na franquia PES, que é um concorrente, olhar as formas táticas de diferentes maneiras. Enquanto o FIFA busca ter mais um Team ID, ou seja, a identificação de que os times do Guardiola vão jogar de um jeito, do Ancelotti vão jogar de outro. Isso foi muito mais forte até o FIFA 18, depois veio caindo um pouco, até que agora no 20 está muito pequeno, são dois ou três times que você encontra dessa forma. Mas é uma ferramenta que, se você souber usar ela a seu favor, até para analisar conhecer um pouco do futebol, ou até para estudar um adversário, para fazer alguma análise de estatística, ela é útil. Tá? Ela é útil porque ambos os games, tanto o PES quanto o FIFA, eles conseguem transpor posicionamento, formações, visual de campo, esquece todo o cenário de fora, falando taticamente de campo, eles conseguem transpor ali dentro um pouco do que a gente vê no futebol real. A diferença é que ali a gente lida com algoritmo, com física, com cálculos, né, que obviamente nós jogadores não sentimos, mas quem fez o jogo programa dessa forma, que vai fazer com que, e aí entra no que você fala do tal do handicap, aconteçam. Eu sou um cara que eu bato muito nessa tecla, eu não uso o termo handicap, eu uso o termo momentum, que a EA lançou em 2014, jogou ele de escanteio a nível de marketing, mas ele está preso, enraizado no FIFA desde a edição 16, por exemplo. Então, o jogo hoje, ele tem o pró em te ajudar a entender o jogo, a ler o jogo. Então, se você viu hoje uma partida entre Espanha e Itália na TV, e você pegar o FIFA, eles não vão ter o Team ID perfeito. Porém, eles vão te mostrar em conceito de como essas seleções jogam. Você vai ver, por exemplo, que o Jorginho vai conseguir gerar mais a bola. Você vai conseguir, por exemplo, ver que o Busquets, ele vai fazer uma proteção melhor na zaga, mas sem deixar de sair jogando com bom atributo de passe. O jogo consegue transmitir isso sim, isso ajuda demais para quem trabalha, para quem mexe com futebol e para quem analisa.
Muito obrigado, Carlos, né, por você estar participando. Esqueci até de dar um oi aí. E também concordo com você, né, porque o jogo virtual, às vezes a gente consegue estar transferindo algumas coisas da realidade para lá, né, como está analisando alguns jogadores, não análise, mas análise mais a fundo, você está dando uma olhada, você está dando umas modificadas e até está simulando algumas jogadas, né. Concordo muito com você. A minha pergunta, né, como eu vejo lá o seu canal, fala muito sobre games, eu gostaria de saber qual o motivo dessa crescente tão grande desses jogos, né, tanto FIFA, o PES e os jogos virtuais, porque eles crescem tanto.
A base de fãs do FIFA e do PES é o Brasil, né? O PES é o mercado onde o PES mais vende. O Brasil é o mercado onde o PES mais vende. Mesmo assim, ele não está entre os mais vendidos. O FIFA é muito vendido no Brasil, o que torna também ele muito vendido. Então, o Brasil é importante para os dois. O brasileiro já gosta de futebol. Eu que comecei com futebol de botão, não sei se vocês jogaram. Depois eu fui jogar um futebol no finado Nintendinho, Turbo Game. Aí veio o Superstar Soccer de Lush. Então, quando eu era moleque, a gente jogava aquela bola na educação física, chegava em casa naquele dia de chuva, às vezes à tarde, e passava a tarde inteira jogando futebolzinho virtual. Então isso vem, tá? Já é incutido na criança de jogar bola na educação física, chegar em casa e ligar o play, ligar o videogame, ligar o console e tentar ali simular os lances. Eu lembro que uns 10, 12 anos atrás a gente jogava campeonatos de play nas locadoras na minha cidade e era um tal de simular o chute do Adriano, simular as arrancadas do Kaká, as finalizações do Van Nistelrooy. Então já é da gente mesmo, do brasileiro, querer ver o que acontece no estádio ou na TV e rapidamente querer fazer no videogame.
Antes de fazer minha pergunta, eu queria mandar um alô aí para todo mundo que está ouvindo, queria agradecer aí ao Carlos também por participar e fazer minha pergunta aí, que é porque, né, eu jogo FIFA, como você falou, jogo sério, né, jogo Weekend League aí, para quem entende, me deixa muito bravo, e é um jogo que não tem nada a ver com futebol na vida real. E assim, não tem nada a ver mesmo, é outro jogo, não tem estratégia, não tem nada. E eu gostaria de perguntar se acha que isso pode ter influência no futebol de verdade nos jovens de hoje em dia, porque vem crescendo bastante e os jovens, querendo ou não, são o futuro. Isso é uma pergunta meio estranha aí, mas vai que tem, né? Você acha que pode ter influência no futebol no futuro?
João, pode ter não. Tem influência, tá? Tem influência. Se a gente parar, primeiro, deixa eu voltar aqui, deixa eu me solidarizar com você, né, minhas condolências aí, porque se você joga Weekend League, Squad Battles, Ultimate Team, cara, eu tenho certeza que o seu psicológico muitas vezes é abalado, né? Eu sei que muitas vezes, eu não estou falando uma besteira, né? É um modo de jogo que eu não gosto, né? Eu respeito a galera que joga, tem muita gente que joga, mas eu realmente não gosto porque eu acho que desde que difundiu o competitivo da EA, né? Desde que difundiu o Ultimate Team, a parte competitiva, todo o restante do jogo foi deixado de lado, tá? Todo o restante do jogo foi deixado de lado, somente para isso. Você acabou de me dar a resposta, olha, não tem nada a ver com futebol. Você pode sair com o Van Dijk fazendo balãozinho, se o teu adversário for ruim, de uma área a outra, levantar a bola e o Neymar dar uma bicicleta de fora da área e fazer um gol. Estou citando um exemplo aqui. Então, é uma velocidade altamente estranha. Eu não gosto. Confesso para você que eu não gosto. Então, fica aqui a minha solidariedade a você, porque eu sei que às vezes a sua cabeça vai ferver, você vai ficar bravo. Tá, vai ficar bravo. Agora, eu acho que os jogos, eu não acho a tua pergunta estranha não, tá? Eu acho a tua pergunta muito pertinente. Os jogos de futebol, eles contribuem muito para o futebol em si. E aí vou usar duas situações. A situação aberta. Não é novidade que nós vemos aí. Hoje a gente tem dos mais famosos, o Abel Ribeiro, por exemplo, que é um cara que gosta de acompanhar as coisas no Futebol Manager. A gente tem o Griezmann, que é um baita de um jogador do Futebol Manager. O novo técnico do Grêmio, que era auxiliar, joga o Futebol Manager. Só que eles não jogam apenas para jogar. O Futebol Manager é o maior simulador que tem. Então vai dar para fazer um scout novo. A gente tem o melhor case da história, o Firmino, que foi acompanhado pelo Hoffenheim, quando estava no CRB, Figueirense, e foi para a Alemanha, não digo através do Futebol Manager, mas encontraram ele. Né? Ou, por exemplo, nós temos a história que o Messi podia ter jogado em 2003 no Rangers da Escócia, porque o filho do treinador falou, pai, esse moleque no jogo aqui vai ser craque. O pai dele não acreditou e o Messi nunca foi para a Escócia. Os jogos, de forma aberta, o Futebol Manager, hoje ele já influencia analistas. Quem traz a cultura do Futebol Manager hoje tranquilamente consegue trabalhar como analista de futebol, consegue conhecer não somente táticas, formações, estratégias, mas principalmente até categorias de base que a gente não faz ideia. Isso de uma forma que eu vejo que isso não é aberto entre os jogadores e técnicos é o seguinte: Calcaia do Ceará, que agora obviamente é conhecido, e Ercílio Luz de Santa Catarina, que é o time do coração do Carlão. Se esses dois times amanhã vão jogar numa Série D, na Copa do Brasil ou qualquer coisa, tem certeza, alguém da comissão técnica, algum jogador, alguém que joga, pode tranquilamente pegar um patch, né, desses do computador que tem por aí, e conhecer o time adversário, saber quem é o camisa 6, quem é o lateral esquerdo. Obviamente não vai ter uma certeza, poxa, esse cara cruza bem por causa do FIFA, mas ele vai servir para conhecer quem joga lá. Pô, fulano tá jogando lá, rapaz, já jogou comigo não sei aonde. Então os jogos vão ter influência positiva, sim, principalmente na parte de conhecimento, tá? Eu acho que a tua pergunta é muito pertinente e sim, tenho certeza que influenciam no que a gente pode ver até em campo. Por mais que ninguém admita. Você não vai ver um treinador admitindo, oh, poxa, eu treinei essa jogada e botei no campo. Não vai mesmo.
Entendi.
Carlos, aí dentro disso, falando do FM, que é um simulador, acredito que o mais fidedigno, que a gente mais consegue balizar algumas coisas, dentro disso a gente consegue ter uma visão muito ampla, não só da questão técnica, mas também da questão física, da questão tática, de todos esses elementos que compõem esse modelo sistêmico do que é o futebol. Se a gente for fazer uma transição, você realmente citou uma questão muito interessante que é, isso serve para balizar algumas equipes que não têm uma condição financeira tão grande, de ter um aporte, de ter um stat, um aplicativo mais caro, esses aplicativos mais comuns e mais simples, eles auxiliam muito no processo de conhecer jogador. Por exemplo, o SoFi Scorer é um aplicativo muito bom, porém ele não passa informações relacionadas ao modelo do atleta dentro do campo, ele passa os números. Você vai ter informação quantitativa e informação qualitativa, mas vai ser uma informação fria. A gente não consegue balizar isso dentro do campo. E eu vou ser até um pouco mais antigo, porque eu lembro que eu jogava bastante o Brasfoot e o Alielfoot. Dentro desses dois jogos, a gente basicamente fazia uma coisa, a gente conhecia praticamente todos os elencos. Obviamente a gente não vai poder afirmar certas coisas como aquele centroavante, ele tem aquela característica e aquele ponta tem aquela característica, mas a gente conhecia os nomes. Eu acho que a gente conhecendo os nomes, a gente já tem um passo muito bem dado para a gente poder conhecer as características. Então daí dentro disso, Carlos, queria que você falasse um pouco sobre como que a gente pode analisar essa primeira informação que a gente tem e completar ela dentro do jogo para transferir para a realidade.
Joguei muito Brasfoot, vindo ele Foot 98. Joguei, não tinha computador, ia para casa dos amigos e jogava. O fato de ser quantitativo já é um start, tá? Já é um início, porque o quantitativo ele começa por algum lugar. Então eu estreio hoje em determinado clube ou no profissional que seja e vou ter lá meus primeiros resultados, né? Porcentagem de passe, carrinhos, divididas, etc., cruzamento, quantos por cento eu passei no campo de ataque e defesa, eu vou ter um dado. Só que quando eu tiver dois jogos, três jogos, quatro jogos, eu vou ter um histórico. E isso vai ajudar com que a minha performance seja resultadista, de forma que eu possa ser visto, ou que ela possa ser uma performance ruim, de uma forma que eu não agregue valor para o meu time e talvez vire um cigano da bola. Tá? Existe um fator preponderante aí nos jogos, ele Foot, Brasfoot, Win Eleven, PES, FIFA, que não tem neles e tem no campo. Tá, tem no campo, que é um fator muito maior do que psicológico, neurológico, né? Neurológico, porque no campo existe o fator nervosismo, o fator nervos à flor da pele. Quem aqui nunca deu uma finta de caneta no zagueiro, o cara ferveu e meteu uma pernada em você? Isso acontece na vida real, né? Então, o desempenho de um jogador, ele varia muito disso, tá? Acho que é muito psicológico. Obviamente, o atributo técnico demanda. Mas se você não tiver um controle mental, você ou acaba com o seu jogo, e se você tiver um controle mental, você aluga uma casa na cabeça do adversário e você ganha ele na cabeça. No game nós não temos isso. Pode ser que tenha lá o atributo do jogador, principalmente no FM. Tem um atributo do jogador, não, o emocional dele é bom, ou psicológico, etc. Mas ali a gente sabe que é teoria, que é cálculo, que é física, né? A gente não vê, sai muito de um roteiro. Então eu acho, cara, eu acho sinceramente que falta isso, tá? Falta o fator pressão, falta o fator neurológico, o fator nervosismo, para que um dia a gente possa entender que no game está sendo representado fielmente o futebol de verdade. Lembro que em 2013, quando a EA anunciou o FIFA 14, tá? E na época eu não jogava o FIFA, foi o meu primeiro FIFA. A EA citou que haveria isso, olha, o desempenho do jogador vai demandar principalmente do atributo psicológico dele, vai ter uma barrinha dizendo se ele está com raiva, se ele errar um chute ele vai perder um pouco de atributo. Isso não funcionou e foi esquecido, foi jogado de lado, porque não é simples, tá? Você simular cabeça, você simular equilíbrio emocional em jogo, em eletrônica, não é simples, mas serve de parâmetro para você buscar alguém. A nível técnico, você tem um quantitativo, como você falou, que você consegue buscar alguém. E aí, a partir do momento que você tem a nota, o número, o histórico, o quantitativo, você precisa fazer a busca da relação humana, né? Como é que era? Eu fiz muito contato esse ano com a diretoria de um clube de Santa Catarina, e era isso que eles me falavam. Olha, a gente busca, né? A gente busca informações, etc. Tem muito empresário oferecendo. Mas ele atestou, a gente vez ou outra olha aí no Futebol Manager, etc., mas o que vai mandar é o relacionamento, é a cabeça, é ligar para alguém que jogou com ele, ou que foi diretor do fulano. Se o cara é família, clube pequeno tem que pensar nisso, se o cara é cabeça quente, se já foi expulso, se não foi expulso, se já brigou, se não brigou. Isso no jogo, no virtual, a gente não tem.
Entendi. Entendi, Carlos. Agora minha pergunta ela é mais voltada, né, para o mundo dos games, mais na parte do comércio. A gente vê que tem uma grande crescente, né, nas competições de FIFA, PES e tal. Eu gostaria de saber se já dá para viver disso, só de FIFA, de PES, ou são coisas mais esporádicas, tipo alguns campeonatos, ou dá para realmente viver, e é um motivo, né? Por isso tá crescendo, né? Se é geralmente as competições que acontecem de forma esporádica, ou se ela tem uma constância muito grande, por isso que tá atraindo muitas pessoas para se tornarem jogadores profissionais, né? Nem sei se é esse o nome, né? Jogadores profissionais de FIFA, de PES.
Dá para viver, eu não vivo, Eu não vivo. Eu tenho outras atividades não relacionadas a esporte, mas dá para viver. Conheço bastante gente que vive de canal, vive de competitivo, tá? A indústria dos games. O game deixou de ser um brinquedo, tá? Jogar videogame. Eu, semana passada, inclusive, tive uma reunião que eu fiz, não digo um discurso, mas por 10 minutos eu defendi aí a tese de que jogar videogame não é mais coisa de criança. Jogar videogame é coisa de adulto, né? E que se ele souber, ele ganha dinheiro. Tá? Se ele souber, ele ganha dinheiro. Você tem várias maneiras de você ganhar dinheiro, de rentabilizar, de viver disso. Tá? Você pode viver de campeonatos, você pode viver de conteúdo, né? Criar conteúdo onde vai te gerar público e onde vai te gerar patrocínio, e onde vai te gerar anúncios, e onde vai te gerar renda através de produtos que você vende. Tá? Então, é possível sim. A gente vê aí uma crescente, e eu vi isso muito no FIFA 20 para cá, de pro players, né? Pessoal que aí joga... a gente tem aí o Rafifa, que jogou no PSG, outro que está no Wolves, o Elbinho, o Overbeck, que, se eu não me engano, pelo Leipzig, etc. A gente tem muitos pro players que estão aí na Weekend League, como o João falou, como ele joga, que vivem disso. Porém, esses caras foram para a parte do coach. Ah, poxa, eu quero jogar aí a Weekend League. Manjo não. Vou pagar, sei lá, algum trocado para alguém me ensinar. Então, os caras estão monetizando. É possível, sim. Mas é um meio muito tóxico. Tá? Eu vou até a página 2... e seguro ali, porque por mim mesmo eu vejo como é um ambiente tóxico. Infelizmente, já me envolvi aí em debates na internet, até alguns desagregadores, que eu falei, não, isso não é para mim, não precisa. Porque é vaidade, né? Vaidade, um quer ser melhor que o outro quer ser maior que um quer ter mais dinheiro que o outro quer ter mais audiência que um. Mas é possível, tá? É possível viver sim. E agora, dá para ser mais inteligente ainda em rentabilizar, em ganhar dinheiro. Com isso, honestamente, muitas vezes sem dar a cara a tapa, sem aparecer, sem entrar em treta, sem querer chamar atenção, é bem possível sim.
Carlos, agora eu queria te fazer uma pergunta que eu acho um tema muito interessante, né? Que é, você, né, como conhece os videogames, sabe que às vezes um jogador meio desconhecido, às vezes ninguém acha ele muito bom, assim, não tem muito reconhecimento, vai lá e ganha uma carta boa no videogame, ou ganha um personagem bom. O quanto você acha que isso pode influenciar na carreira dele, deixar ele conhecido, as pessoas olharem para ele com outros olhos aí, e ajudar ele a evoluir na carreira? Porque tem vários jogadores que, pela carta do FIFA, ou sei lá, às vezes são menosprezados até, antes das pessoas verem eles jogar na vida real.
Eu confesso para você, João, eu não acredito, não confio em carta de FIFA e principalmente em overall. Tá? Isso aí para mim não existe. Isso aí é uma numeração que o FIFA precisa dar para várias coisas. Seja para linearizar os jogadores numa ordem, seja para quando houver no modo offline uma comemoração de título, o overall 87 vai na frente, o 86 vai atrás, porque todos eles ali têm um ID. Eu não acho que isso prejudique, tá? Eu não acho que isso prejudique. Ou seja, o camarada ganhou uma carta ruim, porque naquela semana não foi bem, etc. Vai prejudicar? Não, longe disso. Agora, eu acho que isso beneficia. Tá? Eu acho que isso beneficia a nível de marketing. Quem aqui nunca ouviu falar de um camarada que trocou de time e falou assim, poxa, eu joguei com esse cara no FIFA 18, era meu craque lá no meu modo carreira ou no meu Ultimate Team. A nível de marketing, sim. O cara se torna conhecido. Mas também não acho que alguém vai analisar as notas do FIFA para contratar alguém. Tá? Eu não acho. E aí existem, o próprio Rafinha citou muito isso, existem diversas ferramentas aí para scout, para análise, para dados, para levantamento, porque eu não consigo confiar no ranking do FIFA, nessas cartas, principalmente. Tá? Eu entendo muito pouco, você entende muito melhor, mas tem o tal das, acho que é SBC, SPM, sei lá das quantas, as siglas, as cartas de Halloween, as cartas de não sei da o quê, que um camarada que na vida é mediano demais, de repente ele pega um up. Então existe lá a diferença, sei lá, do Agüero dourado pro Agüero preto. E até onde eu sei muito pouco dessa parte, eu não jogo. Né? O Agüero, sei lá, SBC, que Eu não vejo por que existir isso. Eu não concordo, eu sou totalmente moda antiga, porque não faz sentido. Não tem como você potencializar um cara que já, às vezes, está no seu auge de categoria.
Entendi. Era sobre isso mesmo a pergunta, mas praticamente, assim, do jogador ser reconhecido não pelos clubes, às vezes, porque eles não vão levar muito a sério, mas pela torcida, o que no futuro, assim, diretamente pode levar os clubes a conhecerem eles. Assim, um exemplo disso é o, não sei se posso falar muito bem assim, mas o Ben Yedder, você conhece? Ele é muito bom no FIFA, mas na vida real nunca foi igual no FIFA, porque lá ele compete com um atacante, assim, de nível melhor do mundo, né? Na vida real não é tudo isso.
Yacine Ben Yedder, Mônaco, Toulouse, Sevilha e outros tantos times da França. A gente conhece muito. Quem não sabe, não conhece o Sofiane Doumbia, ou Doumbia, depende de como vocês falam, que agora está na Arábia. Acho que foi no FIFA 20 que ele era a carta coringa, né? Botava o Doumbia no time, era velocidade 99, etc. Tem um monte, né? Tem um monte. Então, acaba, em alguma forma, flopando, camarada, você esperar alguma coisa. Agora, para quem é? Vamos pensar assim, ó. Quando a gente fala de carta, de esporte, a gente está falando de um marketing mundial absurdo. Então, você imagina, cara, para o camarada que joga a terceira, a quarta divisão inglesa, ele foi o craque da semana e recebeu uma carta no fim, os caras vão lá tirar uma foto dele com a carta e o cara aparece no mundo inteiro. Sensacional, a nível de marketing, entendeu? A nível de marketing. Eu lembro que quando eu fiz um primeiro modo de carreira meu na internet, no FIFA 18, jogando com o Allen da terceira divisão alemã, naquele mesmo período, né, em que eu estava jogando ali, o Matthias Morris era o craque do time, aconteceu que ele fez 3 gols num clássico na terceira divisão alemã e mandar DM. Ou seja, o cara se torna conhecido. O cara se torna conhecido por causa disso. Mas não deve arrumar um outro time por isso, não.
Entendi. O Rafa, pode já fazer sua pergunta. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo de boa?
Tô no aguardo
Então,
do Rafinha aqui, do Davi.
Então, Carlos, dentro disso que o João falou, eu acho que esse balizamento ele serve quando a gente pega equipes mais fracas de terceira e quarta divisão, principalmente da Inglaterra, para a gente poder balizar alguns jogadores que são promissores em relação ao FIFA, não necessariamente na vida real são promissores. Por exemplo, aqueles jogadores que custam menos de 1 milhão e têm potencial de 85, 88, mas tem um overall bem baixo. Então, para esse nível, a gente consegue balizar bem. Fazendo a transferência desse modelo para o que a gente analisa, acho que seria muito interessante a gente analisar o seguinte fato. Quando você disse que o trabalho precisa ser neurológico, o Marquinhos Xavier, que é o técnico da seleção de futsal, ele fala muito sobre o treino neuromuscular. E esse modelo de treino faz com que você conheça de fato os seus jogadores. E eu vou dar um exemplo muito grande de uma partida que aconteceu hoje. O Pedri, ele fez uma partida muito justa, muito válida. Para um garoto de 18 anos, foi uma partida muito sólida. E esse processo dele ter feito uma partida muito sólida, sendo um jogador de criação, não necessariamente seria uma dinâmica que alguns jogos virtuais que simulam a realidade conseguem fazer. Você citou o exemplo que é possível fazer uma saída de bola com o Van Dijk batendo embaixadinha, e esse processo foge demais ao jogo da realidade. Porém, na contrapartida, existem coisas que acontecem na vida real que fogem demais à realidade mesmo dos jogos. Então, eu queria que a gente conseguisse entender essa questão do processo neuromuscular e o processo psicológico, porque, obviamente, que dentro do jogo você comanda os 11 jogadores. E você tem o seu espírito, geralmente a gente fica um pouco bravo jogando, porque acontecem algumas coisas que, infelizmente, algumas partidas que a gente sabe que a gente nunca vai ganhar, porque, teoricamente, tem todo um processo da EA, mas eu não vou nem entrar nesse mérito. Mas na vida real, não. São 11 jogadores com 11 espíritos diferentes. Então, queria que você falasse um pouco sobre todo esse processo de entender que o jogo real, ele pode sim ser uma exceção. E dentro disso, fazendo a comparação com o Fórmula 1, que você joga bastante, entender essa característica de que uma pessoa tem a sua mentalidade de conseguir inserir uma proposta de corrida e, ao mesmo tempo, uma pessoa tem a capacidade de ser inserida num contexto coletivo em que o espírito dela e as capacidades dela vão ser inseridas dentro do jogo. Então, eu queria que você tentasse passar a sua visão de como é possível a gente analisar um jogo individual para um jogo coletivo, tanto no modelo virtual quanto no modelo real.
Detalhe sobre o Pedro que você falou, terminou o jogo da Espanha e da Itália, eu fui para o Marca, né, e eu gosto muito de ler o Marca, apesar de alguns sensacionalismos deles, a análise do Pedro. Me corrija se eu estiver errado, no primeiro tempo, dos 33 passes que ele tentou, ele acertou 33 e 22 foi para o campo adversário. Tá? Eu acredito que foi isso, se eu estiver errado, me corrija. Então, foi uma partida fora da curva. Então, respondendo a primeira... Isso, é o jogo todo. Respondendo a primeira parte da pergunta, assim como não dá para fazer embaixadinha de um zagueiro de uma área até a outra no futebol real, a gente também tem partidas do futebol real que fogem da... O futebol não tem um padrão. Né? O futebol não tem, ó, vai ser assim, vai ser sempre 1-0, 2-1, etc. Não tem. Então, uma vez ou outra, tem aquele jogo maluco que até os 30 segundos do tempo está 0-0, de repente termina 3-2. 3-0, ou nos últimos 7 minutos sai 2, 3 gols. Então ele foge completamente do padrão. Simular isso num jogo é praticamente impossível. Porém, o jogo hoje já te oferece tecnologias que ele pode te aproximar de uma realidade. Quem joga FIFA 21 fica louco, porque todos os jogos são 3-2, 4-3, 7-5, 6-6, 4-7 e etc. E no futebol não é isso. Você pode ter um jogo aí, um 3-3, um 4-3. Mas... se não for o time treinado pelo Zdenek Zeman, vai haver um 0-0, vai haver um 2-1, vai haver... porque o time do Zeman é aquele que ele botava os 11 na frente da área adversária e fazia 4-3, 3-2, 5-4. Então essa diferença do real para o virtual tem dos dois lados. O jogo nunca vai conseguir ser igual ao real, porque o real também foge daquilo que era para ser um padrão e não é, porque o futebol não tem padrão. Tá? O que tem que fazer é minimizar. Não tem como um zagueiro ficar dando balãozinho na área, na sua área, ou andar. Não existe isso. Então não precisa ter isso no jogo. Um jogador vai conseguir dar uma bicicleta da meia-lua da área para fazer o gol? Não vai? Vai. Ibrahimovic já fez isso fora da área. Neymar já fez isso. Mas ele não faz todo jogo. Né? Ele não faz, inclusive, todo mês. Talvez ele faz por ano. Tem cara que faz uma vez na carreira. Então é algo que você vai precisar distinguir. O outro lado, tá? E a parte da parte neuro, tanto muscular quanto psicológica, neurológica, a gente fala, e aí vai influenciar muito mais em quem está controlando. Porque o João, que é um jogador aí de Weekend League, né, João? Na primeira partida, se você ganha, sua cabeça está fresca. De repente, na quinta partida, você está metendo 2-0 e o camarada 3-2, 80. Você vai envaretar. E aí você já não joga bem a sexta, a sétima partida, e não sei nem se você vai fazer as 30, para você fazer o tal do ranking lá de 30-0, etc. Por mais que você controle o time inteiro, a sua mão está suando, né? A sua cabeça está com raiva, às vezes sua campainha tocou, seu WhatsApp está pitando, ou o vizinho tem uma calopsia que está piando. Eu quero dizer, vão existir adversidades fora daquele ambiente ali, tá? Fora daquele ambiente ali, que vão atrapalhar o teu jogo. Na vida real, a tua parte neurológica, se você for um cara bem instruído, pelo menos, esquece o que acontece ao redor do campo. Agora, se você tiver uma cabeça que não foi boa, não foi bem trabalhada psicologicamente nos tempos de categoria de base, vai sentir pressão. Quem aqui não conhece jogador que entra em campo com torcida adversária e sente pressão? Todo mundo conhece. Mas tem aquele camarada que a cabeça é uma fortaleza. Né? Que o camarada entra em campo, pode ter 30 mil xingando que ou ele rende o dele normal, ou o caso do Cristiano Ronaldo, que ele usa a resiliência dele, né, para ele corresponder mais, para ele entregar mais. Isso no jogo varia. E varia as situações do jogo. A confiança, se na primeira bola você errou, sua confiança vai aonde? Um goleiro que toma um frango, a confiança vai aonde? Ou se na primeira bola você já meteu um carrinho, já intimidou o ataque, já era, você já entrou na mente do cara e você consegue. São N variáveis para os dois lados, a certeza que se tem. Não tem padrão, mas existe um caminho que o virtual pode seguir para não destoar do futebol real.
Entendi. Carlos, a minha pergunta agora ela vai mais voltada, digamos assim, para o futebol real, né? Por que tem essa disparidade tão grande entre a Europa e a América do Sul? Se é porque eles têm os nossos jogadores, digamos assim, né? Porque eu parei para analisar, né, agora para a Eurocopa, se é a estrutura, se é o domínio de base, se é o domínio de bola, será que é a construção do jogador desde a base? Eu também gostaria de saber disso sobre o jogo virtual também, né? Se lá, por talvez eles tenham uma moeda mais forte, sei lá, digamos assim, uma vida consideravelmente melhor, eles levam vantagem num jogo online com jogadores daqui, não sei se a internet lá é melhor, até porque eu não acompanho muito, mas eu queria tirar essa dúvida, essas duas.
A segunda dúvida com relação à internet ser melhor, acho que o João vai conseguir distinguir da melhor essa resposta. Eu jogo muito pouco online, tá? Muito pouco online não faz parte do meu perfil. Nada contra, é eu mesmo, não gosto, eu acho que eu fico muito tenso, já participei de alguns torneios, ganhei uns, perdi outros, etc. Mas jogar com alguém do exterior, não me recordo de ter jogado com alguém do exterior, e essa questão do servidor, não consigo te dizer. Só repete para mim, por favor, Davi, a primeira pergunta, tá? Eu foquei na segunda aqui, e a primeira eu perdi um pouco do fio da meada.
A primeira é... Por que existe uma disparidade tão grande entre os jogadores na América do Sul e os europeus? Se é por causa... você entendeu, né? Aí você já pode explicar.
Agora sim. Eu vejo essa disparidade por dois fatores. Primeiro fator, cultura. E o segundo fator, estrutura. Nós temos no Brasil estruturas fantásticas, né? Centro de treinamento Flamengo, próprio Corinthians, o Red Bull Bragantino, com o Orlandelli agora que está fazendo um trabalho absurdo, monstro, um cara que veio do Arsenal na captação. Mas o cultural também. O jogador europeu, ele é muito mais equilibrado mentalmente e emocionalmente no jogo. Por quê? Ele vê uma marcação do juiz, ele não vai reclamar, ele não vai o posicionamento dele, ou vai procurar marcar o adversário para... O jogador brasileiro, sul-americano, que seja, é mais sangue fervente e se perde muito fácil mentalmente, tá? Então ele vai reclamar por qualquer coisa, ele vai arrumar briga por qualquer coisa, ele vai querer desafiar o adversário fora da bola, né? Talvez aí até de uma forma grotesca, no sentido de querer ser mais homem que o outro. Então existem essas duas diferenças. A estrutura é o que vai fazer com que alguém da base se forme, e nós tenhamos mais na Europa talentos construídos, fabricados, né, do que talentos natos. A América do Sul é a terra em que o talento é nato, só que ele fica bruto. A Europa é onde esse talento é lapidado, é moldado, é construído mentalmente, física e tecnicamente, para ter uma carreira que ele possa despontar em diversos pontos. Então, cultura e estrutura são fundamentais para ter essa diferença. E se você me perguntar onde que eu acho melhor, sem dúvida nenhuma, o jogador europeu é muito melhor que o sul-americano. Hoje nós temos na América do Sul Messi e Neymar diferenciados. Se a gente olhar para a Europa diferenciados, nós temos Ronaldo. Hoje, diferenciado, eu coloco o De Bruyne como um diferenciado. Tá? Eu coloco o Lewandowski como um diferenciado. Não sei se na mesma prateleira, mas diferenciado. Manuel Neuer como um diferenciado. Então você consegue olhar mais. Se principalmente lá você olha coletivo. Aqui você olha que o Brasil é o Brasil. Né? Agora, se você olha a Espanha, você falou. A gente vê a Espanha de um cara que está voando, que está nascendo bem, que é o Pedri, mas de talentos que a gente já sabe que são consolidados. Que o Thiago, que jogou, ficou no banco hoje, que é o Busquets, que joga bem, que é o Dani Olmo, que não é nenhuma novidade. Não entendi por que o Aue ali na imprensa brasileira, que ele não é novidade. Então você tem essa diferença, tá? Estrutura e cultura.
Carlos, agora voltando um pouco mais para o FIFA, assim, ou para o resto dos jogos virtuais, aqui a gente tem, vão ser meio que duas perguntas em uma. Aqui a gente tem um problema, né, no FIFA, que bastante pessoas, bastante gente joga, de não ter os times brasileiros licenciados, né? E para as pessoas que gostam de jogar alguns modos offline, que é bem interessante. É, eu gostaria de perguntar o que você acha sobre isso, tem algum jeito de resolver essa coisa, porque faz muita diferença para quem quer jogar um modo carreira, assim, que gosta de algum negócio mais sério.
Faz muita diferença, tá? Vamos lá. Eu vou tentar não ser polêmico e não falar nenhuma besteira aqui. O maior erro do jogador brasileiro é ser mesquinho, é estar na mão de sindicatos, como hoje a gente viu, que eles sancionaram a FENAPAF, o sindicato de não sei mais quem, para ter mais direitos de arena do que o treinador, do que o árbitro, porque são os protagonistas. Correto, são os protagonistas, tá? Mas é 2 mil, é 5 mil que vai fazer diferença para um cara que ganha 70, 80? Não. Mas 2 mil, 5 mil vai fazer diferença para o camarada do América de Natal ou do Joinville que ganha 2, 3 mil por mês. Vamos dizer, isso vai. Mas ninguém de grande quer dividir o bolo. Então há uma mesquinharia muito grande. Hoje nós temos aí, infelizmente, os direitos individuais do jogador. E aí, eu falei que eu não ia ser polêmico, mas vamos lá. Pensa o seguinte, o jogador brasileiro, ele tem pessoa jurídica e pessoa física, onde em alguns clubes ele assina como jurídica o direito de imagem e pessoa física, a carteira, vamos dizer assim, para ser. Então o salário do camarada é 100 mil, 50 mil como jogador e os outros 50 como direito de imagem na carteira, no CNPJ. Para quê? Para que ele não pague o imposto como pessoa física. Né, que é o tal do INSS, etc. Só que quando ele assina direito de imagem, ele está cedendo lá. Então, o Jô está cedendo para o Corinthians o direito de explorar a imagem. Só que se o Corinthians quer colocar o Jô no FIFA, na Libertadores, ele não pode. A lei brasileira permite essa negociação coletiva. Ou seja, o jogador burla para não pagar imposto, cedendo imagem para um clube que não pode usar essa imagem. Tá? Então ele está querendo ser malandro. Hoje os direitos estão em cada jogador. A Konami vai lá e vai em todo mundo. Vai no Rafinha, vai no Davi, vai no João, vai no Carlão, para pagar ali um troco, sei lá quanto, para colocar os caras no PES. A EA acha que não precisa, e eu concordo, não precisa, não deveria precisar, porque nós somos um mercado consumidor de FIFA. E nós consumiríamos o Campeonato Brasileiro no FIFA internamente. Fora ninguém nos consome. Porém, há uma pequena esperança aí com a Liga Nova, com a negociação direta de direitos, ou seja, a coletividade. A Liga teria poder sobre atletas, sobre clubes e etc. Se isso vir a acontecer, tá, eu aposto e eu garanto, os jogadores vão brigar com a própria Liga para não ceder os direitos de forma coletiva. Tá? E na América do Sul, a Conmebol detém os direitos de todos os jogadores sul-americanos, inclusive dos brasileiros. Aí você vai me perguntar, Carlão, mas peraí, mas por que que os caras não colocam? Porque eles sabem que aqui no Brasil eles vão ter problema. Né? Vários jogadores entraram na justiça, muitos deles perderam, como saiu noticiado para o UOL há um tempo atrás. Tá? Então a EA não coloca isso para não causar um problema jurídico. Ela num país onde ela já tem um problema jurídico. Eu acho que é um atraso de vida, porque o cara deixa de ser conhecido. E eu acho que talvez o Rafinha vai falar, me ajudar melhor. O Londrina, quando teve no PES 19, né? No PES 19, na Série B, parece que os jogadores mesmo falaram que aceitariam ceder de graça para jogar com o bonequinho deles. Oh, que legal. Correto. E o jogador brasileiro não pensa nisso. Aí o que acontece? O camarada está no... De repente, ele muda e vai... General Europeia vai com voos para a Alemanha. Ele é obrigado a ceder. Simples.
E aí eu lembro que às vezes eu jogava e quando você estava jogando com um clube brasileiro, os nomes eram aleatórios, eram aqueles nomes padrões e os jogadores que estavam emprestados para fora, eles retornavam. Então, por exemplo, se o Santos ele tem um jogador que está emprestado para o Hoffenheim, o jogador está no Hoffenheim por empréstimo e ele vai poder retornar para o Santos, então teoricamente o Santos vai ter alguns jogadores que são do Santos, mas estão emprestados e vão estar jogando. Essa questão do Londrina realmente aconteceu, eu lembro bastante que bastante pessoas aqui da cidade começaram a jogar pelo interesse, e isso tudo vai teoricamente marginalizando uma parcela do jogo que quer simplesmente jogar para se divertir. E por isso que algumas pessoas migram tanto para os jogos ilegais, para os jogos que não são oficiais, porque às vezes a pessoa quer simplesmente se divertir. E dentro disso, acho que a nossa conversa ela consegue caminhar bastante para esse universo de entender que existem muitas coisas boas e também existem muitas coisas ruins.
O Bomba Pet, né?
Sim, Bomba Pet, querendo ou não, não tem uma qualidade tão grande estética, é aquele jogo bastante zoado, mas se você parar para pensar, uma pessoa que quer chegar ao trabalho, quer se divertir, acabou de ver o clube dele contratar um jogador muito bom e ele quer ter jogador atualizado, ele vai comprar um Bomba Pet na esquina por 5, 6 reais e vai jogar feliz para caramba uma semana. Então acho que a gente tem que pensar um pouco mais sobre essa questão de como a gente vai estar interpretando as análises que a gente faz e o entendimento de que o esporte virtual, ele primariamente ele é um lazer, só que é um lazer que pode se tornar uma profissão. Dentro disso, o Carlão é uma pessoa que já está com um canal há bastante tempo, fala com bastante esse público, porque gosta de simplesmente, às vezes, ver uma pessoa jogar. Por exemplo, no meu caso, eu parei de jogar FIFA no 17. Eu não continuo jogando. Porque quando lançou The Journey e todas essas coisas, a primeira coisa que eu fazia era no canal do Carlão e no canal do Mu, ver os caras jogando. Porque eu falava assim, cara, eu não tenho condição financeira, eu não tenho interesse em ficar jogando, mas eu tenho interesse em assistir. Então, pra mim, dentro do trabalho de uma pessoa, assistir o jogo da pessoa virou um entretenimento. Então, acho que seria interessante a gente ter essa questão, ainda mais no Brasil, como o Carlão falou que é muito mesquinho, um assino embaixo. Acho que as pessoas aqui no Brasil, no meio esportivo, são sujos, são bastante podres. E quanto mais eles conseguirem ganhar, é muito. Carlão, fala pra você sem medo. Tem jogador que ganha 100 mil por mês, que se você falar pra ele que 10 reais vai estar saindo dele, ele vai ficar bravo. Então não tem o que fazer. Infelizmente é isso. E Carlão, gostei muito da nossa conversa. Se você tiver algum destaque final, quiser acrescentar alguma coisa, pode falar.
Não, pra finalizar, sobre isso aí que você falou, o cara chegar a lazer, eu digo uma coisa pra vocês. Cara, não tem, pelo menos pra mim, tá? Minha opinião aqui. Não tem nada mais gratificante pra mim do que eu receber algumas mensagens no Instagram, no Twitter, o pessoal vem e tal, de um pai de família ou de alguém da nossa idade, porque o meu público não é só de molecada, de jovens. Tem lá, gurizada, 12, 13 anos que acompanha, etc. Eu tenho um público muito mais maduro também, de 25, 30, 40. Tem um grupo de WhatsApp de fifeiros acima de 40 anos. E a galera é tudo de boa, todo mundo tem sua vida profissional durante o dia. Mas, cara, se é uma mensagem para terminar aqui, para agradecer, existe algo que me deixa muito mais feliz qualquer dinheiro que eu possa ganhar com isso. É o camarada dizer assim, Carlão, cheguei do serviço, estava estressado, pô, botei para assistir sua live, ri pra caramba, matei, fui dormir feliz. Ou o outro dizer, cara, tô aqui com meu filho, obrigado por estar fazendo isso aí, porque eu sou um cara que eu tenho alguns princípios na vida, então eu tomo cuidado, eu não falo palavrão, não ensino coisa errada, incentivo a molecada... para alguns, o camarada que é o bonzinho, mas é que eu gosto, eu prefiro ter essa imagem de passar coisas boas. Então, nada mais engrandece o homem do que a gratidão e as pessoas darem boas palavras em dizer que, poxa, o cara está ajudando com 2 horas de entretenimento para ele rir. Tem cara que está desempregado, que está procurando emprego, outro que teve um dia difícil no trabalho, com a esposa, tá com família doente, mas fala assim, pô, cara, uma hora que eu fiquei ali, eu desliguei do mundo e você me ajudou. Isso não tem preço. Meus queridos, obrigado pelo espaço, tá? Obrigado pelo espaço, pelo papo bom e o papo longo. Tô sempre à disposição, é um prazer estar sempre falando com vocês. Sempre à vontade. E o pessoal que quiser me seguir nas redes sociais, é só procurar Carlos Salvador, ou no Instagram é Carlos Salvador Zero. Mas por Carlos Salvador já fica fácil achar e também... no YouTube. Brigadão aí o Rafinha, o Davi, o João, todo o pessoal do MW Futebol.
Carlos, você quer finalizar falando como que faz para entrar no seu grupo, no seu clube? Como que a gente faz? Para quem que manda mensagem?
O grupo que eu tenho lá do pessoal do WhatsApp é o pessoal que é membro do nosso canal, né? O pessoal que contribui lá com membros do canal, que é uma forma de monetizar. Ajuda, a gente tem outro lá. Tem um grupo que não é oficial, que eu não tô lá. Mas é que eu abri para uma rapaziada que precisava e queria trocar ideia, e é muita gente que gosta. E aí o pessoal também me acha no Instagram e em várias redes sociais. E é legal demais. Todo mundo high level, não tem treta, não tem confusão, porque é muito simples. O papo aqui é game, FIFA, outros canais, nenhum. Só não pode debater futebol. E muito menos debater se Neymar é bom. Isso aí é regra básica para não ter treta.
Certo. João, Davi, algum recado?
Eu queria agradecer aí ao ouvinte, agradecer ao Rafa, ao Davi, ao Carlos aí. E muito obrigado aí a quem ouviu. Tamo junto.
Eu também gostaria de agradecer ao Carlos. O papo foi muito bom. Fluiu bastante. E também dizer que as redes sociais vão estar aí na descrição. A minha, do MW. Todo mundo que participou é do Carlos. Muito obrigado aí.
Falou, galera. Fique com Deus. Até a próxima.